Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 18 de março de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Nova fase do auxílio emergencial começa no mês que vem.
45 milhões de brasileiros devem ser beneficiados. Manuela Castro.
Beneficiários devem receber parcelas de R$ 250,00 em média. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre o número de parcelas, valores e quem tem direito.
E você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil.
Combate ao coronavírus.
O Ministério da Saúde libera 79 milhões por mês para mais de 1.600 leitos de UTI.
Oportunidade de se qualificar e conquistar uma vaga no mercado de trabalho.
Jovens que terminaram o ensino médio podem se inscrever para cursos online na área de tecnologia do programa Qualifica Mais. Luana Karen.
O programa está com inscrições abertas até o dia 11 de abril e oferece mais de 6 mil vagas gratuitas.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Promover o desenvolvimento da Amazônia, movimentando a economia local sem agredir a floresta.
Esse é o desafio para a região, segundo afirmou o presidente Jair Bolsonaro durante participação virtual na Assembleia do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento.
Bolsonaro reforçou que o Brasil reduziu em mais de 20% os alertas de desmatamento nos últimos meses.
E comemorou a criação, pelo BID, de Fundo para Promover o Desenvolvimento Sustentável na Amazônia, no valor de 20 milhões de dólares.
Na mensagem enviada ao painel virtual do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, o presidente Jair Bolsonaro defendeu o desenvolvimento sustentável e o fim do desmatamento ilegal na Amazônia. Ele reforçou, no entanto, que isso depende da valorização da economia da região e da melhoria da qualidade de vida da população. Segundo Bolsonaro, o governo está trabalhando para criar alternativas econômicas que utilizem os recursos da floresta com sustentabilidade. Ele destacou a importância do Fundo para o Desenvolvimento Sustentável e a Bioeconomia da Amazônia, lançado pelo BID nesta quinta-feira. O fundo será voltado para financiar projetos que unam o desenvolvimento econômico da região sem agressão à floresta. O pedido pela criação de um fundo desse tipo foi feito pelo Brasil, como destacou o presidente Jair Bolsonaro.
Que o fundo tenha como uma de suas prioridades o fomento à bioeconomia. Esse foi o principal pedido que o Brasil fez quando propôs a criação do fundo em 2019. É mais uma oportunidade para que nossos países se unam em benefício do meio ambiente e das populações que vivem em toda a região amazônica.
O presidente Jair Bolsonaro ressaltou ainda que nos últimos 6 meses houve uma queda de 20% nos alertas de desmatamento em relação ao mesmo período do ano anterior. Segundo Bolsonaro, o Brasil conseguiu evitar o desmatamento de uma área equivalente a 1.000 quilômetros quadrados. Os dados citados pelo presidente são do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Bolsonaro ressaltou que a ideia é ampliar esse resultado com mecanismos de proteção ao meio ambiente, como os programas Floresta Mais e Adote um Parque, além do uso do satélite Amazônia 1 para monitorar desmatamento e queimadas no local.
Nossos esforços estão voltados para dar continuidade a esses resultados nos próximos meses. Seremos auxiliados pelo satélite Amazônia 1, lançado no final de fevereiro. Por meio do programa Floresta Mais, vamos valorizar as ações de preservação, investindo mais de R$ 500 milhões no desenvolvimento de um mecanismo de pagamento por serviços ambientais. Com o programa Adote um Parque, traremos recursos para as unidades de conservação federais.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu uma agenda de crescimento verde para a Amazônia, com oportunidade de investimentos. Ele indicou ações tomadas pelo governo federal, como a inclusão de 6 projetos de concessão florestal e 2 parques nacionais no programa de parcerias de investimentos. Para Guedes, essas concessões, seja para a produção de madeira ou turismo, geram emprego e renda para as comunidades. E disse também que para melhorar a situação na região, é preciso um esforço amplo.
Reconhecemos que a floresta representa um patrimônio que deve ser cuidado, produzindo bens e serviços ambientais que beneficiem a população local, o Brasil e o mundo. O desenvolvimento sustentável da Amazônia deve ser parte de um esforço mais amplo de aumento de produtividade, melhoria de infraestrutura e do ambiente de negócio.
O Banco Interamericano de Desenvolvimento é a maior fonte de financiamento para o desenvolvimento e conhecimento técnico para a América Latina e o Caribe. Reportagem Márcia Fernandes.
O Ministério da Saúde autorizou o repasse de recursos para custear o funcionamento de leitos de UTI para pacientes de Covid-19.
Serão 79 milhões de reais por mês para mais de 1.600 leitos.
Os leitos financiados estão em Goiânia e em 63 cidades do estado de São Paulo.
Para o estado de São Paulo, foi destinado um total de 77 milhões de reais mensais. Os recursos vão financiar o funcionamento de 1.600 leitos de UTI adultos e 8 pediátricos em 63 cidades, incluindo a capital. Para Goiânia, o Ministério da Saúde liberou mais de 1 milhão e 800 mil reais mensais para 39 leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19. E a partir de agora, as UPAs 24 horas, hospitais especializados, unidades mistas, hospitais de pequeno porte e prontos-socorros vão poder disponibilizar leitos de suporte ventilatório pulmonar. O governo também está atuando para garantir o suprimento de oxigênio nos sistemas de saúde estaduais. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária participou nesta quinta-feira de uma reunião para tratar da ampliação da capacidade de fornecimento, especialmente para Rondônia, Acre, Ceará e Distrito Federal. De acordo com a diretora da Anvisa, Meiruzi Freitas, uma das medidas tomadas pela agência em março foi a restrição de exportação de gases medicinais. Além disso, todas as empresas do setor passaram a ter que informar a Anvisa sobre o estoque de oxigênio medicinal. Esses dados, segundo a diretora, devem auxiliar o planejamento do Ministério da Saúde.
A gente está compilando esses dados das empresas, quais empresas responderam, qual a sua capacidade produtiva, qual a sua demanda. A partir desse momento é que a gente vai fazer um estudo mais apurado com os dados que a Anvisa está recebendo.
O Ministério da Saúde reforça, por meio de campanha, a importância da vacina e de cuidados como a higiene das mãos, o uso de máscara e o distanciamento social. Reportagem Ana Gabriela Salles.
45 milhões de brasileiros vão voltar a receber o auxílio emergencial.
A nova fase de pagamentos começa no mês que vem.
A medida provisória que cria a nova rodada do auxílio foi assinada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro e enviada ao Congresso.
A repórter Manuela Castro tem os detalhes ao vivo pra gente. Boa noite, Manuela. Conta pra gente quantas parcelas vão ser pagas nesta nova fase.
Boa noite, Gabriela, Luciano, e boa noite a todos que nos acompanham. Olha, vão ser 4 parcelas por mês que começam a ser pagas a partir de abril.
Quais os valores das parcelas, Manuela?
Os valores vão variar, Luciano. A média é de R$ 250. Por exemplo, um trabalhador informal, pai de família, com 2 crianças, recebe este valor. Agora, mulheres que criam filhos sozinhas vão ter direito a R$ 375 por mês. Já se a pessoa mora sozinha, ela recebe menos, R$ 150. Lembrando que o benefício é limitado a uma pessoa por família.
E, Manuela, quem tem e quem não tem o direito de receber?
O novo auxílio vai ser pago a trabalhadores informais, assim como no ano passado. Os beneficiários precisam pertencer a famílias com renda de até 0,5 salário mínimo por pessoa e renda mensal total de até 3 salários mínimos. Já trabalhadores formais continuam sem poder acessar o benefício. As pessoas que não movimentaram os valores do auxílio disponibilizados na poupança digital em 2020 não vão ter direito ao novo benefício. Quem estiver com o auxílio de 2020 cancelado também não vai ganhar o novo. Ao todo, a nova rodada deve chegar a mais de 45 milhões e meio de famílias.
E no caso das pessoas que recebem o Bolsa Família?
ser do mesmo jeito que era, Luciano. A pessoa pode escolher receber o auxílio emergencial ou o Bolsa Família, o que for mais vantajoso. E o pagamento vai seguir o calendário normal do programa. Já quem não é do Bolsa Família, recebe o dinheiro na conta social digital, que pode ser movimentada pelo aplicativo de celular. No total, mais de 43 bilhões de reais vão circular na economia. Luciano e Gabriela.
Obrigada, Manuela, pelas informações ao vivo.
A economia brasileira deve crescer 3,2% neste ano.
A projeção de aumento do PIB foi feita esta semana pela equipe econômica do governo.
O PIB, Produto Interno Bruto, é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia.
Na avaliação da equipe, existe uma retomada econômica e um mercado internacional favorável. Mas, ao mesmo tempo, a piora na pandemia traz incertezas.
Portanto, é preciso ter cautela, como diz o secretário especial de Fazenda, Valderi Rodrigues Júnior.
Os pontos centrais da manutenção da projeção em 3,2 atendem a, primeiro, transparência na modelagem, segundo, conservadorismo e uma cautela nas projeções, sobretudo quando há um aumento da incerteza.
Já a previsão para a inflação cresceu.
Antes era de fechar o ano em 3,2%. Agora passou para 4,4%, impulsionada pela alta dos alimentos.
O secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida, falou sobre medidas que precisam ser tomadas para acelerar a retomada econômica.
Vacinação em massa, consolidação fiscal e reformas para o mercado. Vacinação em massa para garantir o retorno seguro ao trabalho. Consolidação fiscal para manter as condições financeiras propícias ao investimento e a inflação e o risco país sob controle. E reformas para o mercado para dinamizar o crescimento de longo prazo da economia brasileira.
Oportunidade de se qualificar e conquistar uma vaga no mercado de trabalho.
Jovens que terminaram o ensino médio podem se inscrever para cursos online na área de tecnologia do programa Qualifica Mais.
Os detalhes daqui a pouco.
Vários órgãos de defesa e segurança combatem crimes como tráfico e contrabando nas fronteiras do Brasil.
O Ministério da Justiça quer que todas sigam os mesmos padrões de atuação para aperfeiçoar o trabalho.
Para isso, decidiu investir na capacitação dos agentes que se dedicam à vigilância das fronteiras.
O Ministério também aposta no trabalho conjunto com forças de segurança de outros países da América Latina.
Polícia Federal e Rodoviária Federal e Polícia Civis e Militares estão entre as instituições que atuam na vigilância das fronteiras do país. O governo quer unificar a atuação desses órgãos para aperfeiçoar o combate a crimes como contrabando e tráfico de drogas. Com esse objetivo, 1.300 agentes públicos participaram de um curso online oferecido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com foco na tríplice fronteira entre a Argentina, Brasil e Paraguai, região com intensa presença de organizações criminosas e que é uma das principais rotas do comércio ilícito. O coordenador-geral de fronteiras do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Saulo de Tarso, explica como a atuação uniforme das instituições vai ajudar no combate aos crimes transfronteiriços.
Com esse nivelamento com todos os operadores, nós vamos ter uma redução dessa diferença das instituições nessa doutrina de atuação frente às organizações criminosas.
A capacitação abordou o funcionamento do crime organizado, o processo global dos mercados ilícitos e a cooperação entre judiciário e polícias na gestão das fronteiras. Representantes da Argentina, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Peru, Equador e Guatemala também participaram. O major Valmir de Souza, subcomandante da Polícia Militar na cidade de Toledo, Paraná, participou do curso e explica a importância do treinamento para aperfeiçoar o combate ao crime organizado.
Nós, alunos, tivemos conhecimentos sobre como funcionam os mercados ilícitos praticados por organizações criminosas, sobre estratégias de combate a esses crimes, estratégias de segurança e trabalho em equipe na região da fronteira, sobre cooperação internacional e gestão da atividade policial. Esses conhecimentos, por certo, são muito importantes para o combate ao crime organizado. Contudo, o grande legado que fica é a formação de um grande escudo protetor na região de fronteira por conta da interação entre os alunos do curso.
Para a elaboração do curso, o Ministério da Justiça e Segurança Pública teve apoio da Universidade de São Paulo e da Universidade Mackenzie. Reportagem Glauco de Queiroz.
362 bilhões de reais para 121 milhões de brasileiros.
Números das transferências de benefícios sociais realizadas pela Caixa Econômica no ano passado.
Aí estão incluídos o auxílio emergencial, antecipação de abono do PIS, saque emergencial do FGTS e o BEM, Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda.
Os dados fazem parte do balanço apresentado hoje pela instituição.
Já financiamentos de imóveis realizados pelo banco cresceram 17% no ano passado.
Considerando apenas os financiamentos com recursos próprios da Caixa, o crescimento chegou a 100%.
No programa Casa Verde Amarela, foram financiadas 353 mil unidades, no valor de mais de 59 bilhões de reais.
A Caixa também destinou 7 bilhões e 400 milhões de reais em financiamentos para obras de saneamento em 600 municípios.
Outro resultado de destaque, segundo o presidente do banco, Pedro Guimarães, foram os empréstimos para micro e pequenas empresas.
Nós emprestamos 34 bilhões de reais para micro e pequenas empresas, um pouco para empresas médias na linha do FGI, mas o grande foco foram as micro e pequenas empresas, para mais de 300 mil empresas pulverizadas pelo Brasil, uma média de 100 mil reais por empresa, o que demonstra que micros e pequenos empreendedores são foco do governo e da Caixa Econômica Federal. Destes, 16.300 foram no PRONAMP, o programa do governo federal, focado nas micro e pequenas.
A Caixa informou ainda que está abrindo mais 76 agências, 21 delas focadas no agronegócio.
O banco anunciou também a contratação de 7.700 pessoas.
Cursos de tecnologia de graça.
O programa Qualifica Mais, do Ministério da Educação e do Ministério da Economia, está oferecendo 6 mil vagas pela internet para jovens que terminaram o ensino médio.
As inscrições estão abertas.
Jovens que concluíram o ensino médio podem ganhar uma carreira profissional com um dos cursos do Qualifica Mais. O programa está com inscrições abertas até o dia 11 de abril e oferece mais de 6 mil vagas gratuitas para 3 cursos online na área de tecnologias da informação e comunicação: programador de sistemas, programador web e programador de dispositivos móveis. Sérgio Calderini, diretor de articulação e fortalecimento da educação profissional e tecnológica do Ministério da Educação, explica que, além da qualificação técnica, os jovens vão desenvolver habilidades necessárias para o mercado de trabalho.
Como o profissional elabora o seu currículo, como que ele se prepara para uma entrevista e como que ele se relaciona dentro de um ambiente de emprego. Porque a gente está preocupado não só que esse jovem ou adulto consiga a vaga, mas também que ele a mantenha.
Os cursos terão duração de 200 horas cada e estão sendo oferecidos para jovens de 11 cidades: Salvador, Fortaleza, Brasília, Belo Horizonte, Recife, Florianópolis, Joinville, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Campinas. Segundo Carlos da Costa, secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, a escolha das cidades foi feita de acordo com a demanda por profissionais da área.
O objetivo da nossa primeira fase é formar profissionais para um setor que vem em constante crescimento e que já hoje tem mais de 20 mil vagas em aberto no Brasil.
Célio Ribeiro, presidente da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia em Identificação Digital, explica que a qualificação técnica é uma das demandas para a indústria no país.
Precisamos de pessoas qualificadas e de pessoas que possam, depois de fazer esses cursos, sejam inseridas no mercado de trabalho.
Para se inscrever em um dos cursos do Qualifica Mais, o estudante deve acessar a plataforma EduLivre em edulivre.org.br e preencher uma trilha educacional. Esse processo também vai ajudar o interessado com mais informações sobre os cursos, para que ele seja direcionado à área que mais se identificar. As aulas estão previstas para começar no dia 10 de maio. E só para reforçar, as inscrições vão até o dia 11 de abril. Reportagem Luana Karen.
Minimizar o impacto da pandemia sobre os setores de cultura e turismo.
Esse é o objetivo de medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro, que prorroga os efeitos de uma lei do ano passado.
A lei isenta os prestadores de reembolsar eventos e serviços cancelados ou adiados, contanto que garantam a remarcação ou crédito para a compra de outros serviços.
A regra valia para eventos ocorridos até o fim do ano passado. Agora, com a MP, essas regras valem para eventos programados até dezembro deste ano.
Também estão sendo prorrogados até o final de 2022 os prazos para o consumidor utilizar os créditos, remarcar eventos ou reservas ou receber o reembolso, se for o caso.
Produção agrícola, pastagem, plantio de árvores.
Diferentes usos da terra que foram mapeados pelo IBGE.
A pesquisa nacional foi divulgada ano passado e desta vez foram divulgadas as informações por estado.
O Mato Grosso foi o que mais avançou na produção agrícola, por exemplo.
E o Pará registrou a maior perda de vegetação nativa.
A pesquisa do IBGE analisou como o país está usando a terra. Pela primeira vez, os dados coletados entre 2000 e 2018 foram divididos por estados, o que permitiu conhecer as diferenças regionais. Segundo a pesquisa, o estado que liderou a expansão agrícola nesse período foi o Mato Grosso, com um avanço de mais de 50 mil quilômetros quadrados em área para essa atividade. Também houve aumento de áreas agrícolas no Nordeste, principalmente nos estados da Bahia, Piauí e Maranhão, que fazem parte da região conhecida como Mato Piba. Juntos, eles responderam por mais de 90% da expansão agrícola no Nordeste. São Paulo também teve destaque. Em 2018, as áreas destinadas a essa atividade ocupavam mais de 40% do território do estado. Já os pastos destinados à pecuária se concentravam principalmente no centro-oeste, ocupando quase a metade do estado de Goiás, por exemplo. Fernando Dias, que é pesquisador do IBGE, diz que os números permitem que o governo federal tenha uma noção exata de como a terra está sendo ocupada no país.
A principal técnica utilizada é a interpretação de imagens de satélite, além de trabalhos de campo. Usando os dados dessas tabelas, é possível extrair informações interessantes sobre a evolução da cobertura e uso da terra nas unidades da federação, principalmente no que diz respeito à expansão das áreas agrícolas, à expansão das pastagens com manejo, à expansão da silvicultura e à redução da vegetação nativa.
Ainda segundo a pesquisa, em 2018, Minas Gerais apresentava a maior área de silvicultura no país. O plantio de florestas em Minas representava quase 23% do total do território nacional ocupado por essa atividade. O estudo revelou ainda que alguns estados sofreram significativa perda da vegetação nativa. Entre 2000 e 2018, a redução superou os 118 mil quilômetros quadrados no Pará, que ficou em primeiro lugar no ranking nacional, seguido pelo Mato Grosso. Apesar da redução das florestas, a vegetação nativa ainda ocupa grande parte do território nacional, com destaque para a região norte, com Amazonas, que tem 91,71% de vegetação nativa, o Acre, com 86,57% e o Amapá, com 78,87%. Reportagem Maurício de Almeida.
Mais de 13 mil agricultores familiares vão receber o Garantia Safra este mês.
Terão direito ao pagamento agricultores de Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Sergipe, em um total de 11 milhões e meio de reais.
Por conta da pandemia, o pagamento nesta safra foi antecipado e está sendo feito em parcela única de R$ 850.
Tem direitos agricultores com renda mensal de até um salário mínimo e meio, quando seus municípios registram perdas de produção igual ou maior que 50%.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União promoverá nesta sexta-feira o webinário Imagens de Satélite, Inteligência Artificial e Controle na Área Ambiental. O evento busca compartilhar conhecimentos para incorporar as geotecnologias no processo de seleção de objetos de controle relacionados ao meio ambiente. O evento acontecerá das 14 às 19 horas com transmissão pelo YouTube. A programação será dividida em duas partes. Na primeira, serão abordados o contexto, os fundamentos conceituais e metodológicos, além dos resultados do projeto. Na segunda, será apresentado conteúdo direcionado a desenvolvedores de TI que atuem com geotecnologias ou deep learning. Mais informações em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal confirma a legalidade de norma que fixa cotas de filmes nacionais em cinemas brasileiros.
Justiça Federal deverá julgar processos sobre 8 pessoas envolvidas na ação contra o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel.
Jovem que foi acusada injustamente de furto vai receber indenização.
Boa noite, eu sou Anderson Arcoverde.
E eu sou Walter Lima.
O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu em videoconferência que a chamada cota de tela para filmes nacionais nos cinemas brasileiros é constitucional.
Os ministros entenderam que a norma é um mecanismo que protege a indústria nacional do audiovisual e amplia o acesso à cultura. Patrícia Portales.
A norma reserva um número mínimo de dias para a exibição de filmes nacionais nos cinemas brasileiros e determina que 5% dos programas culturais, artísticos e jornalísticos veiculados em rádios sejam produzidos no município onde há a outorga. Na decisão, os ministros afirmaram que tanto a exigência quanto as sanções administrativas pelo descumprimento são constitucionais.
A Justiça Federal do Rio de Janeiro deverá julgar os autos relativos a 8 investigados no mesmo caso que levou a abertura de ação penal contra o governador afastado Wilson Witzel.
A determinação é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
A Corte Especial do STJ já havia decidido enviar o processo dos 8 investigados para a Justiça Estadual do Rio, mantendo no STJ apenas o de Wilson Witzel, o único com foro por prerrogativa de função no tribunal. Nos embargos de declaração, o Ministério Público Federal defendeu que todo o processo ficasse na Corte Especial ou que fosse remetido à Justiça Federal no Rio. O relator, ministro Benedito Gonçalves, acolheu o pedido de remessa dos autos à 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, considerando que as provas às quais resultaram na investigação contra o governador afastado tiveram origem em outras ações em andamento naquela vara.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal declarou inconstitucional uma lei que criou o chamado IPTU Verde, que propunha redução de imposto como incentivo ambiental.
O benefício seria oferecido a donos de imóveis residenciais e não residenciais que adotassem uma ou mais medidas para reduzir o consumo de recursos naturais e de impactos ambientais.
Na ação direta de inconstitucionalidade, o governo do Distrito Federal alegou que a lei invadiu competência exclusiva do Executivo para propor normas sobre matéria orçamentária.
Os desembargadores concluíram que, apesar de o Legislativo poder apresentar lei sobre questão tributária, a norma interfere em questões orçamentárias e administrativas do Executivo.
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso condenou um supermercado a indenizar uma menor de idade que foi acusada injustamente de furto.
Ela vai receber R$8.000 de indenização por dano moral. Fábio Ruas.
A garota foi acusada por um cliente e pelo gerente da loja de furtar um celular. Ele contou que um funcionário foi até sua casa e chegou a afirmar que câmeras de segurança teriam registrado o furto. A mãe da menina pediu para ver o vídeo, mas a imagem estava embaçada. No outro dia, quando voltou ao supermercado para pedir uma cópia, ela foi informada que o celular havia sido devolvido ao cliente por um homem de moto.
Ministérios Públicos do Federal e do Pará e Defensoria Pública da União recomendam que Secretaria de Saúde do Estado divulgue quantidade correta de leitos disponíveis.
Os órgãos também alertam para a necessidade de divulgação do número de pessoas na fila de espera e de mortos na fila. Débora Raposo.
A recomendação foi enviada ao governador do Pará, Helder Barbalho, e ao secretário de Saúde do Estado, Rômulo Rodovalho. Eles têm 3 dias para dar uma resposta. Os órgãos afirmam que a divulgação diária de informações corretas é imprescindível para que a população tenha melhor compreensão sobre o cenário de colapso do sistema de saúde do Estado.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/Rádio Justiça.
E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Morre o senador Major Olímpio, terceiro senador vítima de Covid-19. Colapso em cidades do interior por falta de oxigênio preocupa governo e Senado. Congresso derruba veto presidencial e retoma indenização a profissionais da linha de frente da saúde afetados pela Covid-19. Boa noite. A família do senador Major Olímpio anunciou na tarde de hoje a morte cerebral do parlamentar por complicações da Covid-19. A assessoria do senador informa que a família está definindo os trâmites legais para a doação dos órgãos. Na mensagem postada no Twitter do senador, Major Olímpio é definido como um grande pai, irmão e amigo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decretou luto oficial de 24 horas e lamentou o falecimento do senador, que tinha 58 anos. Major Olímpio é o terceiro senador que perde a vida para o novo coronavírus. Também faleceram os senadores José Maranhão, da Paraíba, e Haroldo de Oliveira, do Rio de Janeiro. O repórter Pedro Pincer tem mais informações.
Natural de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, Olímpio completaria 59 anos em 20 de março. Foi deputado federal e deputado estadual em São Paulo por 2 mandatos. Antes de se dedicar à carreira política, ele serviu como policial militar no estado de São Paulo por 29 anos. A segurança pública sempre foi uma marca da sua atuação parlamentar. Ele foi um dos defensores da criação da Comissão de Segurança Pública do Senado.
A pauta, depois da questão da saúde da pandemia, que mais causa desespero no cidadão brasileiro é a insegurança. E essa casa, com todo respeito, tem uma comissão de Senado do futuro, mas não tem uma comissão de segurança pública. E fica a CCJ hipertrofiada, sem conseguir dar atenção a todos.
O presidente Rodrigo Pacheco decretou luto oficial de 24 horas e enviou condolências à família, amigos e a todos os paulistas. Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, também lamentou a morte do colega.
Quero pedir muito que Deus o acolha. E eu espero que, acima de tudo, seja esta morte, esta perda, mais um estímulo para nós continuarmos a lutar pela vacina, pela imunização e pela solidariedade entre nós brasileiros.
Major Olímpio é o terceiro senador a morrer vítima da Covid-19, depois de Haroldo de Oliveira e José Maranhão.
Empresas produtoras de oxigênio medicinal não podem se recusar a levar o gás para hospitais do interior dos estados. O pedido foi feito hoje em audiência com o Ministério da Saúde. A principal dificuldade para impedir o colapso seria a logística de distribuição e não a quantidade de oxigênio produzido. Detalhes na reportagem de Marcela Cunha.
O Ministério da Saúde afirma que o risco de desabastecimento de oxigênio medicinal se deve às dificuldades de distribuição do produto na sua forma gasosa. Foi o que informou o responsável pelo Departamento de Logística do Ministério, Ridalto Fernandes.
O oxigênio gasoso tem que chegar até os pequenos hospitais, lá na ponta da linha. Ele tem que ser levado em cilindros, que é aquele transporte difícil, Então hoje nós estamos vivendo o drama dos cilindros.
Ridalto listou como áreas de maior risco o Acre, o interior de Rondônia e dos estados da região sul e cidades no Pará e Ceará. A indústria brasileira de gases pediu prioridade de vacinação para os profissionais que fazem a entrega de oxigênio nos hospitais. O relator, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, pediu que o Ministério da Saúde analise a prioridade para esses profissionais e agradeceu o esforço das empresas de oxigênio.
Quero aqui parabenizar os laboratórios, as indústrias que estão fazendo esse papel. Sei que estão sobrecarregadas.
Durante a audiência, a White Martins, uma das empresas líderes do setor, informou que está negociando para que, em algumas cidades, o oxigênio destinado para a indústria seja convertido para a área medicinal.
Segundo as empresas produtoras de oxigênio, IBG e Air Products, há desafios de produção, distribuição e estocagem do gás. Como o consumo aumentou muito e, de repente, há uma forte pressão em toda a cadeia distributiva. Segundo representantes das duas empresas, há hospitais que multiplicaram em 10 vezes o consumo contratado. E o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, denunciou que 70 municípios cearenses estão enfrentando problemas no abastecimento de oxigênio para os pacientes de Covid-19. Ele reclamou da falta de resposta do secretário de Saúde do Estado, Carlos Roberto Martins, e disse que já está se mobilizando para obter uma solução para o problema. O senador também criticou a atitude do governo do Ceará de não exigir usinas de oxigênio do Ministério da Saúde e pediu a colaboração das autoridades estaduais.
O momento agora é de dar as mãos e salvar vidas, poupar sofrimentos.
O Congresso derrubou o veto presidencial à indenização para profissionais de saúde que atuam na linha de frente de combate à pandemia e sejam vítimas da Covid-19 ou fiquem com sequelas. Também volta a valer a obrigação para que motoristas que causarem acidentes graves passem por avaliação psicológica. Repórter Roberto Fragoso.
A compensação é de R$50 mil e inclui médicos, agentes de saúde e trabalhadores de hospitais, além de fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais, quem faz exames em laboratórios de análises clínicas e quem trabalha em necrotérios que tiver sequelas devido à Covid-19. Em caso de morte, o Estado deve cobrir as despesas do funeral e a indenização é destinada aos dependentes. Se o profissional deixar filhos com menos de 21 anos, cada um recebe ainda o equivalente a R$10 mil para cada ano que faltar para atingir essa idade, ou 24 anos se estiverem na faculdade. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, que foi relator do projeto no Senado, disse que o motivo apresentado pelo governo, o impacto financeiro que ele poderia ter, não justifica o veto.
É um valor pequeno, o presidente vetou, os argumentos que não nos convenceram de hipótese nenhuma, foram vários óbitos que aconteceram e várias sequelas que ficarão, sobretudo as lesões que acontecem no pulmão.
O Congresso derrubou ainda um veto à reforma do Código de Trânsito Brasileiro. Com isso, volta a valer a obrigação para motoristas que causarem acidentes graves, que sejam condenados por crime de trânsito ou que coloquem em risco a segurança de outras pessoas, passarem por avaliação psicológica.
A maioria dos demais vetos analisados pelo Congresso foi mantida pelos parlamentares, entre eles os vetos à lei que atualizou o marco legal do saneamento básico, mas 5 ainda trancam a pauta do Congresso. Matérias vetadas pelo Executivo precisam ser analisadas antes da votação do orçamento, que deve ocorrer na próxima semana. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O primeiro veto da lista feita a dispositivos do pacote anticrime já foi derrubado na Câmara dos Deputados, mas na última sessão do Congresso, a pedido de senadores como o líder do PSDB, Zalci Lucas, do Distrito Federal, o veto foi retirado de pauta para melhor análise do item que proíbe audiência por videoconferência entre o juiz e o preso.
Tem uma questão aí que é a questão de proibir a audiência remota de videoconferência na prisão em flagrante. Então imagine agora nesse período de pandemia, se tiver que ser presencial, vai ser um caos.
Também trancando a pauta está um veto total ao projeto que dispõe sobre auxílio emergencial à mulher provedora de família monoparental e o veto parcial a itens da lei que trata da assinatura eletrônica em documentos públicos. Ainda devem ser analisados o veto parcial à proposta que suspende as parcelas devidas por entidades desportivas no âmbito do Profute e trechos vetados na lei que estabelece o Programa de Acompanhamento e Transferência Fiscal e o Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal e na Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, pediu a votação do projeto que suspende a eficácia do decreto presidencial, que permitiu que atiradores possam adquirir até 60 armas, caçadores até 30 e membros do Ministério Público e do Poder Judiciário possam ter 8 armas, duas das quais de uso exclusivo das Forças Armadas. Para ele, essas quantidades revelam que o governo, longe de querer permitir que a população se arme para se defender, tem um claro objetivo político que pode colocar em risco a democracia e a liberdade. Humberto Costa citou dados de uma reportagem da CNN que mostram que a compra desses produtos no país cresceu mais de 2000% só no ano passado.
Foi flagrada em uma mobilização de apoio ao presidente Bolsonaro nesse final de semana em Brasília, um cidadão armado com um fuzil participando de uma carreata. O ex-presidente Lula tem sido objeto de diversas ameaças nos meios, nas redes sociais, por pessoas que simulam atirar nele. Enfim, a cultura da violência e da morte, ela no Brasil não para, estimulada por esse governo que aí está.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Uma boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Relator da reforma administrativa deve apresentar parecer em 30 de março.
Comissão de Cultura quer estender prazo de lei que destina recursos para artista.
Congresso derruba veto à indenização aos profissionais de saúde durante a pandemia.
Boa noite. Vetos do presidente da República a matérias apreciadas pela Câmara e pelo Senado foram analisados nesta quarta-feira em sessão do Congresso Nacional.
Entre vários itens, foi derrubado, por exemplo, o veto presidencial à indenização aos profissionais de saúde durante a pandemia. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a votação e traz mais detalhes.
O Congresso Nacional analisou vários vetos do presidente Jair Bolsonaro a trechos de propostas aprovadas por deputados e senadores. Caiu, por exemplo, a proibição de indenização aos profissionais de saúde durante a pandemia, mas foram mantidos os vetos à lei do saneamento básico. Para facilitar a votação híbrida de forma presencial e remota, o líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, costurou um acordo para que os vetos fossem separados em dois blocos, um para a manutenção, outro para a derrubada. Gomes explicou que mudanças de cenário entre a data do veto e a análise do Congresso justificam o fato de o próprio governo concordar em reverter algumas decisões de Bolsonaro.
Uma lista de vetos que devem ser derrubados, uns inclusive com um reparo ou outro da própria liderança do governo na mudança de cenário. Durante a apreciação do veto e a dificuldade de marcar as sessões do Congresso, as coisas se modificam, matérias análogas passam a valer e, no caso de alguns vetos analisados, nós tivemos durante esse período a vigência de medida provisória e a solução daquele problema.
Para acabar com um veto presidencial, são necessários, no mínimo, os votos de 257 deputados e 41 senadores. Entre os vetos derrubados em globo, um dos mais celebrados foi a indenização de R$50 mil para os profissionais permanentemente incapacitados após atuarem na linha de frente contra a pandemia de Covid-19. Bolsonaro argumentou que a legislação atual proibia indenização a agentes públicos durante a pandemia e, por isso, vetou integralmente um projeto dos deputados Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, e Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, que beneficiava os profissionais de saúde. Enfermeira, a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, ressalta que a derrubada desse veto garante a indenização também para as famílias dos profissionais de saúde que morreram de Covid.
É um reconhecimento do Parlamento Brasileiro aos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares, assistentes sociais, fisioterapeutas, agentes comunitários de saúde, médicos. Já são em torno de 1000 profissionais que foram salvar vidas e tiveram as suas vidas ceifadas por esta pandemia. sem vacina. Eles foram para a linha de frente, salvar vidas.
Vice-líder da minoria no Congresso, o deputado Afonso Florencio, do PT da Bahia, destacou a derrubada do veto que impedia bônus salariais aos professores a partir de recursos de precatórios de estados e municípios relativos ao antigo Fundef, o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental.
Saudando as professoras e professores pela derrubada do veto, que autoriza a disponibilização de cerca de 60% do valor dos precatórios a título de gratificação para a categoria tão importante para brasileiras e brasileiros.
Também caíram os vetos de Bolsonaro a trechos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que deve interferir na análise das dotações já programadas. Um dos reflexos na LDO é a garantia de repasse de recursos da União para municípios com até 50 mil habitantes, mesmo inadimplentes. A lista de vetos derrubados ainda trata das mudanças no FUST, Fundo de Universalização das Telecomunicações, no Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e no regime de tributação especial do programa habitacional Casa Verde Amarela, entre outros pontos. Inicialmente colocado no bloco para a derrubada, o veto a itens da nova Lei do Saneamento Básico foi alvo de destaque do Partido Novo. Por 292 votos a favor e 169 contra, os deputados decidiram manter o veto, inclusive a prorrogação por mais 30 anos dos atuais contratos que municípios fizeram sem licitação com as companhias estaduais de saneamento. Para o deputado Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo, esse veto amplia o papel da iniciativa privada na tentativa de melhoria dos serviços de abastecimento de água e de tratamento de esgoto no país.
É liberdade para os municípios poderem tomar suas livres decisões. De que forma? Licitando preço público, transparente, e a melhor empresa que der a melhor condição para 100% de água, 100% de coleta e tratamento de esgoto, com a menor tarifa, vai levar.
Já o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, avalia que a decisão dos parlamentares aprofunda a privatização e afirma que as empresas particulares do setor vendem ilusões.
É sim processo de privatização da água no Brasil. Serviço privatizado foi sinônimo de conta cara, tarifa alta e serviço ruim ou não realizado.
Alguns vetos, como o que trata de auxílio emergencial à família de mãe ou pai solteiro e do Profute, Programa de Modernização da Gestão do Futebol, foram retirados da pauta para facilitar a votação. O Congresso ainda aprovou um projeto de lei para ampliar a execução orçamentária provisória de 2021, incluindo financiamento de políticas públicas e salário de servidores. Outro projeto aprovado aumenta o número de vice-líderes do governo e da minoria no Congresso. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Saúde.
Em 2020, o Sistema Único de Saúde registrou queda de cerca de 50% no número de mamografias. Silvia Cristina, do PDT, informa que só em Rondônia houve uma redução de 70% na realização de exames de prevenção contra o câncer de mama.
Silvia Cristina cobra agilidade do governo no combate à pandemia para que as mulheres retomem a prática de fazer o exame e não sejam surpreendidas com a doença em estágio avançado.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, sugere a extensão do auxílio emergencial até outubro de 2021. O deputado argumenta que a previsão até lá é que 60% ou 70% da população já tenha sido imunizada contra a Covid-19 e que as pessoas já poderão voltar à rotina normal.
Charles Fernandes também parabeniza as profissionais da saúde que trabalham na linha de frente contra a pandemia.
Educação.
Angela Amin, do PP de Santa Catarina, afirma que a vacinação dos profissionais da educação é fundamental para o retorno dos alunos às escolas.
Angela Amin também defende a instalação de uma frente parlamentar para a educação digital. Ela argumenta que a pandemia revelou a deficiência do país em relação à inclusão digital e o despreparo dos alunos sobre o uso da tecnologia como ferramenta de pesquisa e conhecimento.
Camilo Capiberibe, do PSB, registra que a Universidade Federal do Amapá não vai mais transferir os cursos de enfermagem e de direito do campus binacional do Oiapoque para outro município mais próximo da capital, Macapá.
Segundo Camilo Capiberibe, após uma reunião com o reitor da Unifap, a bancada do Amapá se comprometeu em alocar recursos para a instituição.
Jorge Sola, do PT da Bahia, está indignado com ameaças feitas pelo Ministério da Educação a professores e servidores das instituições de ensino superior.
Segundo Jorge Sola, o MEC informou que manifestação política será punida até com processo administrativo. O deputado considera que a atitude representa um governo autoritário que quer retomar a repressão contra as universidades.
Política.
Coronel Crisóstomo, do PSL de Rondônia, rebateu críticas feitas por deputados da oposição ao atual governo em relação a esquemas de rachadinha, onde o funcionário repassa parte da sua remuneração ao titular do gabinete.
Segundo o coronel Crisóstomo, ocorreram grandes desvios de recursos nos governos passados. Ele cita o desvio de bilhões de reais para beneficiar empresas estrangeiras prestadoras de serviços em outros países.
Na visão de Léo de Brito, do PT do Acre, o governo federal negligencia a crise sanitária brasileira e, por isso, é chamado de genocida. Segundo o deputado, é inaceitável que o governo não priorize a compra de vacinas, mesmo com o colapso do sistema de saúde.
Léo de Brito lembra que no ano passado, o presidente Bolsonaro negou a oferta da farmacêutica Pfizer de 70 milhões de doses da vacina contra o coronavírus. Para ele, a má gestão do presidente impediu a imunização e permitiu que o Brasil chegasse à atual situação.
Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, afirma que a ineficiência do governo federal levou o Brasil aos piores números sobre o coronavírus no mundo. Ela lembra que o Brasil não deu apoio a nenhuma pesquisa para a produção da vacina e, por isso, está no fim da fila para receber os imunizantes.
Professora Rosa Neide ressalta ainda que, enquanto o Brasil não tem um plano claro de imunização, países da América do Sul já estão com 13% da população vacinada.
Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, solicita que os deputados que chamarem o presidente Bolsonaro de genocida sejam processados no Conselho de Ética. Ele acredita que os parlamentares devem servir de exemplo para a sociedade e respeitar a liturgia do cargo de presidente da República.
Bibo Nunes acusa o PT de atacar a honra de seus adversários políticos com argumentos falsos e insustentáveis. O parlamentar acredita que o afastamento do partido é a principal medida para manter a ordem, a decência e o respeito no Congresso.
Cultura.
A Comissão de Cultura da Câmara quer estender o prazo da chamada Lei Aldir Blanc. O dispositivo destinou recursos para artistas e produtores culturais durante a pandemia. Ouça mais informações na matéria de Cláudio Ferreira.
A Lei Aldir Blanc destinou recursos do Orçamento da União para socorrer artistas e produtores culturais de diversas áreas. É que desde o início da pandemia do coronavírus, as atividades de artes e entretenimento ficaram restritas ao universo virtual, o que significa, na maioria das vezes, espetáculos sem bilheteria. Muitos artistas espalhados pelo Brasil não foram beneficiados e parte dos recursos voltou para o Caixa dos Estados. Segundo a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, que é a nova presidente da Comissão de Cultura da Câmara, prazos apertados fizeram com que mesmo projetos aprovados por editais não conseguissem utilizar o dinheiro. Por isso, uma das primeiras ações da Comissão de Cultura é propor a extensão do período de uso dos benefícios da Lei Aldir Blanc para dezembro de 2021. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, a presidente do colegiado informou que Mário Frias, secretário especial da Cultura do Governo Federal, já aceitou discutir o assunto.
Se nós conseguirmos fazer com que esses 3 bilhões que são destinados pela Lei Aldir Blanc, na forma de renda emergencial, subsídio mensal para manutenção de espaços e para editais e chamadas públicas, entre outros benefícios, alcancem os 700 mil trabalhadores previstos na cultura, e isso for concretizado, já será uma grande ajuda para um setor totalmente desassistido, que acaba não sendo incorporado no auxílio emergencial comum e precisa de algo especial em função da natureza da sua atividade.
O maestro Roberto Ondei, por exemplo, utilizou os recursos da Lei Aldir Blanc por meio da Secretaria de Cultura de Santo André, no ABC Paulista. Ele propôs um curso de 10 aulas sobre história da música e ritmos populares brasileiros. A contrapartida foi disponibilizar o conteúdo para a população. O músico diz que o edital foi uma ajuda em tempos de pandemia.
Eu estou fazendo de maneira online, sempre foi presencial, né? E tenho aí essa ajudinha de custo para que eu consiga estar em casa num determinado horário, numa determinada carga horária, criando esse curso para as pessoas.
Outro tema que estará na pauta da audiência pública na Comissão de Cultura com o secretário Mário Frias é a Lei Rouanet. De acordo com a Alice Portugal, o excesso de burocracia para o acesso à lei de benefícios fiscais e a falta de diálogo com os produtores do setor audiovisual tem paralisado, por exemplo, as atividades da Ancine, Agência Nacional de Cinema.
Se você tem uma máquina azeitada para esse processo de isenção fiscal, você cria uma ambiência em que o empresariado passa a investir na cultura, inclusive na cultura popular e não só nos grandes eventos.
A presidente da Comissão de Cultura também quer discutir a estrutura administrativa do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ela salienta que, durante a pandemia, as ações do órgão, que cuida da preservação do patrimônio, deixaram de ter prioridade. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Desenvolvimento Regional.
As enchentes que ocorreram recentemente no Acre ainda deixaram milhares de famílias desabrigadas. Jesus Sérgio, do PDT, solicita ao Ministério da Saúde a vacinação urgente de toda a população acreana contra o coronavírus.
Jesus Sérgio também pede que o governo federal auxilie o Estado na reconstrução das cidades destruídas pelas chuvas e na contenção de novas enchentes.
Flaviano Melo, do MDB, lamenta que o Acre, além de enfrentar a pandemia do novo coronavírus, tenha de lidar com uma epidemia de dengue e com milhares de pessoas desabrigadas devido aos alagamentos no estado.
Para Flaviano Melo, é preciso garantir o pagamento de um auxílio emergencial específico para a população atingida pelas cheias.
Marcelo Ramos, do PL, reclama que o Ministério Público Federal tenha suspendido os trabalhos de recapeamento de trecho da BR-319 que liga o Amazonas à Rondônia.
Marcelo Ramos informa que acionou o Ministério da Infraestrutura para que a situação seja revertida o quanto antes, uma vez que a obra já havia sido autorizada pela Justiça Federal. O deputado acusa os procuradores de desconhecerem a importância da obra para o estado do Amazonas.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT, faz um apelo ao DENIT para que o trecho da BR-412, no Cariri, paraibano, seja restaurado. O deputado reclama que a pista está cheia de buracos e ressalta que essa é uma reivindicação da população de várias cidades da região.
Felipe Rigoni, do PSB, comemora que uma empresa multinacional com sede em Singapura tenha confirmado investimento de quase 740 milhões de reais na construção de uma fábrica de café solúvel em Linhares, no norte do Espírito Santo.
Felipe Rigoni ressalta a valorização da área que vai agregar valor ao café produzido na região, o Conilon.
O relator da proposta de reforma administrativa na Comissão de Constituição e Justiça, Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, deve apresentar o seu relatório até o final do mês. A reportagem é de Paula Bittar.
O relator da reforma administrativa na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, esteve reunido com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e apresentou um plano de trabalho para análise da proposta. Matos pretende apresentar seu parecer no dia 30 de março.
Eu estive com a deputada Bia Kicis, que é presidente da CCJ, com o ministro Paulo Guedes, tratamos tecnicamente da reforma administrativa. Apresentei também ao ministro Paulo Guedes um plano de trabalho da relatoria. E o meu desejo é realizar uma audiência pública na semana que vem, com representantes dos servidores, com representantes do setor produtivo, com juristas, para a gente aprofundar o debate. E eu tenho o desejo de apresentar o relatório na CCJ no dia 30, desse mês ainda, para nós votarmos no dia seguinte ou na primeira semana de abril.
Darcy de Matos afirmou que considera a reforma administrativa fundamental e que o parlamento precisa enfrentar a agenda de reformas para que o país retome o crescimento econômico. Também disse que as mudanças irão fortalecer o serviço público no Brasil, adequando-o às novas tecnologias do mundo moderno. A pauta da Comissão de Constituição e Justiça está truncada por um recurso apresentado pelo deputado Boca Aberta, do PROS do Paraná, contra a suspensão de seu mandato votada pelo Conselho de Ética em 2019. Após a votação desse recurso, os deputados poderão analisar uma série de requerimentos já apresentados que pedem a realização de audiência pública sobre a reforma administrativa. A proposta de reforma administrativa restringe a estabilidade no serviço público e cria 5 tipos de vínculos com o Estado. As mudanças só valerão para os novos servidores. O texto estabelece que leis complementares tratarão de temas como política de remuneração, ocupação de cargos de liderança e assessoramento, progressão e promoção funcionais e definição das chamadas carreiras típicas de Estado. A CCJ analisa a admissibilidade de propostas de emenda da Constituição, ou seja, se elas estão de acordo com o texto constitucional e de outros critérios técnicos. Depois de passar pela CCJ, os textos ainda vão à análise de uma comissão especial e, em seguida, precisam ser aprovados em 2 turnos pelos plenários da Câmara e do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, a Paula Bittar.
Economia. O custo Brasil é um termo usado para definir um conjunto de dificuldades estruturais, burocráticas, trabalhistas e econômicas que atrapalham o crescimento da economia brasileira. Um estudo realizado pelo Movimento Brasil Competitivo revelou que esse custo gera um prejuízo de R$1,5 trilhão por ano.
Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, acredita que a reforma tributária é capaz de reduzir esse dano e dar mais competitividade à indústria e ao comércio nacional. Na visão do deputado, o sistema atual impede o crescimento das empresas e a geração de empregos.
Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, apresentou projeto de lei para isentar os brasileiros que recebem até R$5.000 do imposto de renda. Ela informa que a última correção na tabela do imposto de renda de pessoa física foi no governo Dilma.
Segundo Gleisi Hoffmann, a medida iria ajudar mais de 10 milhões de pessoas, que teriam mais renda para aquecer a economia no quadro de pandemia. A deputada ainda defende a taxação de grandes fortunas, de heranças e das empresas estrangeiras petrolíferas para corrigir o abismo social.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.